Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Ponto 1 de ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 194 relativa à reunião 16 de abril. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2, requerimento putestativo apresentado pelo PS para a audição da Comissão de Acompanhamento da Privatização da ANA. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Bom dia, Sr. Presidente, caros colegas. Eu nem sei, sendo o requerimento putestativo e tendo nós já feito esse debate, não tem discussão e, portanto, aquilo que nós já referimos na reunião em que apresentámos o requerimento em que não foi aprovado, damos por reproduzido e no texto do requerimento. E a única solicitação que nós gostávamos de fazer é que, naturalmente, tendo em atenção a uma eventual paragem dos trabalhos, que nós gostávamos, dentro das possibilidades de agendamento da Comissão, que esta reunião seja marcada do modo mais célere possível, até para fazer jus ao seu caráter putestativo. E, portanto, naturalmente é essa a solicitação e a diligência que nós gostávamos que o Sr. Presidente da Comissão pudesse fazer.
Eu posso dizer desde já, a minha ideia é, portanto, tudo quanto é só ser ultrapassado pela vinda dos membros do Governo cá, que assistimos de dar cumprimento a essa questão, tirando isso, será imediatamente solicitado o agendamento disto. Eu vou ver as datas que temos e o mais breve possível para tratarmos deste agendamento. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Luís Ramos Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer relativamente a esta matéria, enfim, não houve discussão relativamente ao documento, ao requerimento legislativo do Partido Socialista, que o PSD e o CDS irão também requerer, no âmbito desta matéria, a audição de outras entidades e faremos oportunamente chegar esse requerimento. Muito obrigado.
Tem a palavra o Paulo. Tens a palavra.
Só para saudar essa disponibilidade do PSD e nós naturalmente que acompanharemos e até fazemos algumas sugestões, acho que podíamos ouvir para fazer jus à intervenção que deputados do PSD têm feito e queixas sobre esta matéria, podíamos ouvir a autoridade da concorrência. Acho que o INAC também era uma boa entidade para ouvir sobre esta matéria e saudamos bastante a evolução e em boa hora que nós apresentámos este requerimento putestativo, porque provoca esta evolução do PSD para discutir esta matéria, coisa que há 15 dias se recusou terminantemente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP, desde o primeiro momento, sempre se manifestou pela necessidade de aprofundarmos este acompanhamento e esta verificação e análise do processo e das suas consequências em relação à privatização da ANA Aeroportos. Estranhámos e manifestámos a nossa preocupação na altura em que tais audições foram inviabilizadas e rejeitadas pela maioria, pelos parlamentares da maioria. Naturalmente reiteramos o nosso apoio a que estas audições sejam feitas. Esperamos não assistir ou não vir a assistir a uma tentativa de fuga para a frente com uma espécie de, que ainda mais, com uma espécie de licitação de audições, porque o fundamental é termos ao conteúdo, que é, de facto, a análise deste processo e das suas consequências. Desde o princípio que nos manifestámos contra a decisão que, no fundo, é a origem de todo este problema e, portanto, desde o momento em que a privatização da ANA Aeroportos estava, olha, desde o tempo do PEC 4, que nós manifestámos a nossa discordância em relação a isso e, portanto, temos essa razão para nos preocuparmos genuinamente com a evolução que este processo está a ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Como foi dito, vamos ter aqui alguma prudência nas entidades a serem ouvidas, até para não cometermos alguns erros que eu penso que já cometemos no passado, que é com excesso de audiências, depois andamos o ano inteiro para cumprir as audiências que são necessárias. Mas penso que dentro do equilíbrio normal que uma matéria destas pode exigir, poderemos procurar, ainda por cima com a abertura do PS, fazer isso. Mas, portanto, ficamos a aguardar o que os partidos quiserem apresentar sobre esta matéria e depois sobre isso decidiremos então quais são. Não há um ponto de partida, todas as apresentadas são ouvidas, mas sim como alguma ponderação sobre as que irão ser ouvidas. Muito obrigado. Da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre a petição número 303. Que solicita que a Estrada Municipal 522 no Conselho de Faro volte a ficar transitável. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator, o Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De um modo muito sucinto, penso que a petição fala por si. É uma petição ainda com algum grau de relevância bastante simples do ponto de vista da nossa tramitação, porque só tem um peticionário. Requeria também a intervenção da Assembleia da República para algo que não é da sua competência, que é, no fundo, procurar obrigar o município de Faro também a fazer algum conjunto de diligências, mas, de todo modo, e essa foi logo das primeiras decisões que nós tomámos, foi remetido todo o seu conteúdo e toda a informação para a Câmara Municipal de Faro. Em termos das diligências, constam as respostas e as não respostas da própria petição, e aquilo que eu gostava de ressalvar, à semelhança do que já me aconteceu a mim e a outros colegas deputados, é saudar a resposta das Estradas de Portugal, normalmente sempre em tempo e com um grau de detalhe apreciável, e infelizmente mais uma vez registar que o Ministério da Economia não deu nenhuma resposta, apesar dos serviços da Comissão em articulação comigo terem diligenciado mais do que uma vez a procura da obtenção dessa resposta, nem sequer remeter uma posição do Ministério para aquilo que as Estradas de Portugal já tinham dito. É um tema que já invocámos várias vezes e, portanto, sem fazer grandes juízos de valor, no relatório nós registamos, saudamos as Estradas de Portugal e manifestamos mais uma vez, de modo negativo, o Ministério da Economia não dar a resposta. Depois, as conclusões também são naturalmente simples e o conteúdo da petição também, ou seja, espalha todas estas diligências, aquilo que não é exigido à publicação em Diário da República, nem à apreciação em plenário. Propomos naturalmente o seu arquivamento, mas o envio da cópia da comissão, do relatório e tudo, para os grupos parlamentares, para o Governo, para o peticionário, e também expressamos aqui aquilo que eu já disse, ou seja, o que já foi remetido para a Câmara Municipal de Faro e transcrevo de um modo sucinto, mas penso que detalhado e objetivo, tudo o que foi aquilo que foi a resposta das Estradas de Portugal e que pode ser relevante para o peticionário e para conhecimento de todas as entidades a quem vamos enviar este relatório e a petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas caras Srs. Deputados a concordância em relação ao relatório. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Se já tem.
Sim, Sr. Presidente, tanto para o ponto 4 como para o ponto 5, que é semelhante, embora um seja em instalações elétricas e outros em matéria de gás e combustível, o relator de ambas as propostas será o Sr. Deputado Mota Andrade.
Muito bem, que seja distribuído ao Sr. Deputado Mota Andrade.
Aliás, penso que estávamos aqui a conversar antes de começar a reunião, que o deputado Nuno Matias, a ideia é apresentar na próxima semana, não é? E, portanto, nós poderíamos já fazendo um esforço de, na próxima semana, para serem já estas na ordem de trabalhos para a indicação dos deputados relatores em todas.
Posso, Sr. Presidente, obrigada. Só para informar os restantes colegas da Comissão, que entretanto já fiz chegar também todos os elementos do Grupo de Trabalho, a proposta do programa, ainda que provisório, mas já com uma proposta de programa para a realização do Grande Fórum Nacional da Segurança Rodoviária, dia 8 de julho, aqui na Assembleia da República. Solicitei também já aos serviços todas as autorizações que sejam necessárias para o efeito, que já percebi que há imensas autorizações a solicitar para o efeito da disponibilidade de espaços, e penso que, dada a importância e a pertinência do evento, gostaria de fazer o apelo a todos os colegas, que não apenas aqueles do Grupo de Trabalho, que possam participar ativamente nestes trabalhos, porque acho que vai ter momentos, quer de reflexão sobre a segurança rodoviária, outros de exposições fotográficas que foram gratuitamente e com muito gosto cedidas aqui à Assembleia da República para poderem ilustrar esse evento, e portanto faria um apelo para que todos pudessem participar nesse dia, 8 de julho. Era só isso, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, só um formalismo, mas eu acho que nas questões formais e institucionais devemos cumprir. Nós estávamos, antes de iniciar a reunião, a conversar informalmente dos motivos do adiamento da audição que tínhamos hoje marcada com o Ministro Jorge Moreira da Silva. Eu acho que devia ficar registado em ata, através da informação do Sr. Presidente, esse motivo do adiamento e aquilo que estávamos a conversar informalmente da eventual previsão de recalendarização.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela lembrança. As razões que eu pensava já que realmente tinha comunicado informalmente são de que, estando cá a Troika e, portanto, tanto o Sr. Ministro em reuniões sucessivas esta semana e a próxima, o que eu solicitei ao Sr. Ministro é que o mais brevemente possível, e entendo que o mais brevemente possível, que seja feito o esforço até à interrupção que vai haver das comissões, o Sr. Ministro possa estar presente, razão pela qual, inclusivamente, estou a ponderar a hipótese que no dia 7, que em princípio era para vir cá o Secretário de Estado sobre aquela questão, já não sobre uma questão, dos transportes, provavelmente trocar o Secretário de Estado. Eu tinha avançado essa data como possível para vir, embora isto seja apenas, fosse apenas indicativa, mas dei agora como sugestão que, tendo em atenção a importância destas matérias da energia, toda a informação até que penso que poderá ser necessária apresentar, e por causa do atraso, então, que se o Ministro do Ambiente pudesse, que viesse ele dessa altura passando de secretário de Estado para a reunião seguinte. Isso foi uma coisa que eu disse, solicitei, passar para a frente. Ou seja, eu norma geral, quando marcamos, norma geral, o processo que era seguido era dado ao contrário, eles marcavam as datas. Eu tenho procurado, de alguma forma, dar logo datas para ver se eles concordam ou não, para ver se nós não andamos sempre aqui, mesmo assim, já tropeçamos um bocadinho por causa do adiamento de algumas vezes de marcas já assentes, mas como temos muitos membros a vir aqui, para não coincidirem todos uns com os outros nas datas que dão.
Então, posso?
Pode.
Sr. Presidente, eu pedi então só para confirmar a título indicativo, neste momento, aquilo que nós podemos prever é a perspectiva de dia 7,
dia 7 era o que
de maio,
eu,
o ministro.
O ministro, depois vamos ter que interromper.
E depois há uma interrupção? Ou, pois, porque 107, 14, pois, é, nessa semana já é...
Não, porque...
Já é plenário à terça-feira, não é?
Na próxima porta, quarta-feira, a ANACOM.
Quarta-feira que vem, a ANACOM.
Sim. Aliás, eu vou passar...
Dia 30.
Vou passar, já percebi que foi um lapso meu, vou passar logo a que tínhamos confirmado, porque eu já podia ter dado conhecimento disto da ANACOM. Só que faço a agenda semana a semana, mas vou passar a pedir aos serviços, se sempre estivermos confirmados antecipadamente, ainda que não em agenda, mas para dar conhecimento.
Era mesmo isso que eu ia
pedir. Mas eu vou passar a fazer isso.
Até
sempre que tínhamos as marcações confirmadas, fazê-las
porque
logo.
Eu confesso que na reunião com o Ministro da Economia, provavelmente terá havido aqui alguma falha da nossa parte ou da parte na comunicação, porque nós fomos, entre aspas, surpreendidos com a convocatória já. E, portanto, ficámos a saber da reunião de quarta-feira na convocatória de sexta.
Porque ela tinha sido adiada.
Pronto, exato, tinha sido adiada.
Okay,
mas está... o momento em que é marcado é,
não, vamos
mais,
passar,
é
vamos
mais
passar
conveniente sempre, sabermos todos.
Sempre que tínhamos fixados
data.
Logo as datas das entidades para cá virem, sejam elas do Governo ou outras, ainda que projetadas no tempo, dar-se-á conhecimento.
E assim, era contar-nos para a COP dia 30 e o ministro dia 7 da energia.
Sim. Embora este dia 7 ainda é mesmo eu a dizer-lhe que convinha aqui alguma urgência para estar no dia 7.
O... Dia 6 temos o MAI, também foi
dia. Dia 6 à tarde, excepcionalmente, temos o MAI. Já que estamos a pedir para antecipar. Segurança rodoviária. E não havendo mais pontos na ordem de trabalhos, dou como encerrada a ação. Muito obrigado, senhores deputados.